Para já recebemos os nossos comentadores das quintas-feiras, João Tabarda da Gama e Francisco Assis. Muito bom dia aos dois. Eu gostava de começar aqui pelo caso Face Oculta. Armando Vara entregou-se ontem à tarde na cadeia de Évora para os 5 anos de prisão, a que foi condenado. Vara foi preso 11 anos depois do início do processo. O que é que te parece, João? Este caso mostra sobretudo que a justiça funciona ou que é demasiado lenta?
Talvez demonstre as duas coisas, ou seja, funciona no sentido que chegou ao fim e é lenta, porque 11 anos são 11 anos na vida de uma pessoa e, apesar de todas as investigações e sobretudo aquelas que culminam numa condenação deverem ser feitas com o máximo cuidado, 11 anos é muito tempo. Apesar dos tempos da justiça estarem mais rápidos e mesmo da justiça criminal estão mais rápidos, mesmo assim é muito tempo. É um caso que... Pronto, que chegou ao fim e que agora eu acho que o dever de todos é respeitar aquelas pessoas que são condenadas com o seu recato normal, que também é importante, e isso não tem sido feito na comunicação social em geral nos últimos dias, e é isso.
Mas de sublinhar ainda que Armando Vara é o único, pelo que foi noticiado, a cumprir pena de prisão por tráfico de influência. Francisco, este é também um sinal positivo ou negativo da justiça portuguesa?
Bom, eu creio que eu não me pronuncio sobre este caso concreto, sobre a condenação em si. Depois quero fazer considerações sobre outro aspecto que já foi referido pelo João Tabarda Gama, que é a forma como isto tem sido tratado pela comunicação social nos últimos dias. Quanto ao resto, eu penso que há variedíssimos processos que estão em investigação. Em alguns casos, apurar-se-á que houve responsabilidades e as pessoas serão condenadas. Noutros casos, provavelmente, apurar-se-á o contrário. Isso é próprio de um sistema judicial. Penso que hoje, em Portugal, há a noção de que este tipo de situações de tráfico de influências, independentemente, repito, não estou a articular com o caso concreto, que são crimes que estão a ser objeto de investigação, e isso em si mesmo não avança, porque obviamente o tráfico de influências é totalmente inaceitável. Embora ele se faça de muitas formas e de muitas maneiras, e seja por vezes, infelizmente, muito difícil tratá-lo adequadamente.
Mas pelo que diz, não estranharia se Vara deixasse de ser o único a cumprir cadeia por este crime em Portugal?
Tenho a certeza absoluta que vai haver mais pessoas nos próximos anos condenadas por tráfico de influências, por uma razão muito simples: é que em Portugal, como em todos os países, há tráfico de influências. O tráfico de influências tem, obviamente, está criminalizado, tem que ser devidamente tratado nesse plano. Portanto, certamente que vai haver mais pessoas, como vai haver pessoas condenadas por homicídio e por outro tipo de crimes. Também por este crime haverá mais pessoas. Já há uma coisa que queria dizer, que é o seguinte: eu tenho visto muitas coisas escritas sobre o Armando Vara. Eu conheci-o na sua vertente política. E na sua vertente política, devo dizer que ele era o contrário daquilo que muita gente hoje quer fazer crer. Ele nunca foi um yes man. Ele foi um homem que lutou, muitas vezes corajosamente, e teve posições muitas vezes minoritárias no interior do Partido Socialista. Eu conheci-o em determinada fase da sua vida, tivemos até funções de responsabilidade ao mesmo tempo, mas antes disso até eu tive a oportunidade de conhecer um Armando Vara que lutou, que se bateu por determinadas causas e que não correu os riscos dentro do Partido Socialista de ficar...
O que não iliba dos crimes a que foi condenado.
Não tem nada a ver com isso, é evidente. Não tem nada a ver com isso. Mas tem que ver é que eu tenho visto coisas. Eu vi ontem, por exemplo, alguém que escrevia um homem sem méritos nenhuns, um homem que apenas sabia dizer sim senhor ao líder. Isso é completamente falso. Isso é completamente falso. Era muito... Agora serão poucos os que vêm dizer isto, mas a verdade é que é preciso... temos que dizer a verdade em todas as suas latitudes. Isto não tem nada a ver com os eventuais crimes que hipoteticamente tenha cometido e pelos quais terá sido condenado, mas o que também não se pode é, a partir daqui, fazer uma demonização da pessoa em geral com base em falsidades.
Muito bem.
Isso não é verdade. O que se diz do Armando Vara enquanto político, pura e simplesmente, em muitos aspectos, não é verdade.
Mudamos de tema, focamos agora atenções no Conselho Nacional Extraordinário do PSD, de logo à tarde, onde vai ser votada a moção de confiança a Rui Rio. João, começo por ti. Prognósticos, o que é que pode acontecer face ao que temos ouvido nos últimos dias?
Acho que o mais provável é a moção de confiança de Rui Rio ser aprovada. Agora, o que é que isso significa para o PSD não pode não ser positivo, na medida em que o falso arranque que pode ter tido uma oposição interna, não nos esquecemos que António Costa também teve um falso arranque e quando o tempo chegou limpou a direção de António José Seguro de uma forma pouco piedosa.
E Pedro Duarte diz em entrevista à Renascença e ao Público hoje que, independentemente do desfecho, Rui Rio sairá sempre fragilizado deste episódio.
Como é óbvio, sairá fragilizado, a agenda está tomada por coisas totalmente esotéricas, como se deve ser em Lisboa ou no Porto, a hora que deve ser, como é é que vai ser feito o voto, tudo isso ocupa a agenda do PSD, por mais que Rui Rio
faça... Mas é indiferente, nomeadamente a forma de votação?
A forma de votação não é indiferente, naturalmente que toda a gente sabe que nas decisões do PSD, quando há moções de censura ou moções de confiança, o voto é secreto, portanto é uma invenção, digamos, é uma criação jurídica à última da hora para tentar vexar e obrigar aqueles que são contra a direção a darem a cara por isso, ou aqueles que são a favor a fazerem esse ato, digamos, ritual.
Essa prova
pública perante o Conselho do PSD, que é também um partido que tem uma organização interna em termos estatutários muito, muito excêntrica, isso também daria outro debate, mas não é para aqui. Agora, aquilo que é e se os deputados vão ou não vão, se por serem assistentes e não por membros por inerência do Conselho Nacional devem ou não poder faltar. Bom, tudo isso é uma discussão que ocupa tempo de agenda e por mais que Rui Rio faça aquilo que compete a um líder da oposição, por exemplo, acho que anteontem estava a ver fábricas e querer falar de emprego e querer falar de relações laborais, que é uma questão muito importante, naturalmente que a agenda é ocupada por outros, pelo que é, e é assim a vida e é com isso que se deve lidar. Agora, aquilo que o PSD mostra é que está numa situação de grande perigo, de grande fragilidade interna, com pessoas a quererem disputar a liderança, movimentos internos, a aliança à direita, o CDS à esquerda ou à direita, ou à esquerda e à direita da direita, mas a fazerem uma tenaz forte sobre o PSD, que tem de se reinventar com esta ou com outra liderança rapidamente, porque há três atos eleitorais.
E o Francisco, como é que vê o que se vai passar hoje e, sobretudo, o que se vai passar amanhã no PSD?
Eu penso que o PSD não vai sair muito bem desta situação, pelo seguinte, julgo que chegou a um ponto tal que, na verdade, para o PSD o melhor que poderia acontecer era uma clarificação através de um novo ato eleitoral interno. Nesse sentido, penso que depois do gesto desafiador de Montenegro, a única solução passava justamente por um novo ato eleitoral, porque isto é uma forma pífia de resolver o problema. Ainda se tornou mais pífia ao longo da semana com todos estes episódios telenovelísticos que acabaram de ser agora aqui muito bem descritos. Tem realmente a questão de saber a hora, porque às 5 da tarde, contendendo com agendas políticas de algumas das personalidades mais relevantes do PSD, que estão hoje naturalmente na Assembleia da República como deputados. Depois a questão de saber se a votação é secreta ou se é uma votação por braço no ar. As votações por braço no ar são típicas no Partido Comunista. Nos mais partidos não é costume, quando estão em causa questões de natureza, são votações secretas. Mas isso mesmo dá sinal de medo, dá sinal de desconfiança, dá sinal que se quer ganhar um bocadinho, até com base no exercício de uma pressão ilegítima sobre as pessoas. E, portanto, eu creio que, na verdade, se a moção de confiança for aprovada, nada vai mudar no PS. Eu digo isto até com pena, porque tenho um grande respeito pessoal pelo Dr. Rui Rio, que acho que é um homem de grande seriedade política e é uma pessoa estimável. Mas a verdade é que, objetivamente, o que se está a passar é que mesmo a aprovação da moção de confiança não vai reforçar minimamente a sua liderança. Vamos continuar a assistir a estes episódios todos a que assistimos nos últimos tempos. E, portanto, a única solução, mesmo para o próprio Rui Rio, do meu ponto de vista, era enfrentar claramente numas eleições, há tempo para isso, porque percebo, há tempo para isso, enfrentar numas eleições com o colégio eleitoral correspondente ao universo dos militantes todos do PSD, enfrentar aqueles que neste momento entendem que constituem melhores soluções de liderança do que ele, e que não é apenas o Dr. Luís Montenegro.
Muito
Eu
bem.
Imagino que se houver um processo eleitoral...
Escutámos o nosso tempo, Francisco. Peço imensa desculpa. Francisco Assis e João Taborda da Gama, os nossos comentadores às segundas e quartas-feiras. Obrigado aos dois e até à próxima semana. Segue a música para já aqui na Renascença com Sting, Fields of Gold. Só relembrar que Elizabeth Jacinto é a nossa convidada a esta hora. Há poucos dias venceu o Africa Eco Race, primeira mulher e primeira equipa portuguesa. Já vamos à conversa mais daqui a pouco. Notícias também já a seguir.